Salve galera, aqui quem fala é o Tio Bruce e sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor. Hoje eu reuni uma galera aqui de peso para falar sobre Boruto. A gente vai falar por que todo mundo ama odiar Boruto. E eu e o Fred convidamos pessoas muito especiais para falar disso com a gente. Como é que é, Fred?
Fala aí galera, Fred aqui e hoje vamos comentar um pouco sobre... Pô, será que Boruto realmente é tão odiado quanto muitos pensam? O que os dados e gráficos falam sobre isso? Mas a opinião individual também de cada um que está aqui hoje nesse podcast maravilhoso. Mil Anos de Dor, mais um episódio pra vocês.
É isso aí, Fred. A gente reuniu dados reais sobre a série e a gente vai apresentar aqui pra vocês. E pra dar abertura, eu vou apresentar ele. Esse cara que fala muito de Boruto no canal dele, tem mais de 500.000 de inscritos. Se apresenta aí, Dan.
Fala, nação! Não, mentira. E aí, pessoal?
É realmente é o Dan que tá falando, dá pra perceber.
Eu sou o Dan.
É o bordão dele.
É isso aí, exatamente. E, cara, é uma honra estar aqui com todos vocês, estar aqui com os ouvintes, com o Tio Bruce, mais ou menos. Mas com os outros, é uma honra gigantesca estar aqui pra falar de Borutinho, nosso querido Borutinho.
Eu sempre escuto isso. Todo episódio eu tenho que ouvir essas piadas. Mas e aí, quem que é o próximo convidado, Fred? Apresenta aí pra gente.
E tá com a gente aqui também o Saulo, galera, que com certeza quem curte o Boruto vai conhecer o trabalho dele, o responsável pelo Naruto Senpou, tanto o site quanto o canal, mano. Ele é aquele cara que traduz o mangá pra gente, ele é aquele cara que faz o mangá 100% colorido. Saulo, seja bem-vindo!
E aí, pessoal, belezinha? Tudo tranquilo com vocês?
Seja muito bem-vindo, Saulo. Como que tá aí, cara? Fala pra gente, uma curiosidade rapidinho antes da gente começar. Você tá nessa vida aí de Boruto, Naruto, faz quanto tempo aí na internet?
Cara, eu tô nessa vida aqui desde 2008, cara. Já fazem 11 anos nisso daqui, velho.
Caraca, velho. Você pode cobrar metade do AdSense do Fred pra você. Você sabe disso, né?
Oi?
Você pode cobrar metade do AdSense do Fred pra você.
Ah, tá. Então tá bom. Tá ótimo.
Cacete, desde 2008, mano?
Sim. Comecei em 2008.
Caramba, daqui, eu comecei, mano, em 2012. Comecei tipo 4 anos. Tá louco.
Eu nem tinha internet na época que os caras começaram. Tem que... Pra ter noção do tamanho.
Mano, eu traduzia os mangá na época e postava com 3G, mano. Não tinha. Aqui onde eu moro não tinha nem internet via cabo, mano. Era no 3G da Vivo. O negócio era horrível, velho. Era horrível. A gente se matava. Antigamente o mangá saía bem mais cedo. Saía por volta das 4 da manhã, a gente levantava esse horário, mais ou menos, pra começar a traduzir.
Mano, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, de coração mesmo. Eu sempre vejo esse trabalho, eu acho muito foda, tipo, é mó dedicação. E eu sempre quis saber por quê, cara? Por que essa paixão? Mano, por quê? Acordar cedo pra traduzir mangá? Mano, pelo amor de Deus, velho.
Eu sempre gostei disso, mano. Não tem jeito. Naruto é tudo pra mim. O negócio é muito bom, velho.
A gente pode acabar o podcast por aqui, então vamos ficando com essa linda mensagem sobre o Naruto.
Todo mundo se desinscreve dos outros canais e vão lá pro Saulo, porque o cara ama de paixão mesmo.
Massa.
Naruto é pra casar, mano.
Exatamente.
Muito massa, Saulo. Tamo junto nessa, mano. Eu também, cara. Eu cresci vendo Naruto, então Naruto tem um significado muito foda pra mim. Ele teve comigo em diversos momentos quando eu perdi parente. Tipo, eu vi Naruto perdendo gente. Então, cara, eu tive uma relação real com o personagem, cara. E vai ser muito massa falar disso. Eu tô muito ansioso pra falar disso com vocês, velho. Mas tudo bem. Então vamos começar aí rapidinho a especular de por que todo mundo ama odiar Boruto, cara. Eu, de cara, teve algo, vou falar uma coisa pessoal minha que me deixou muito incomodado. Com o tempo isso foi mudando, sim, eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas quando eu vi que o Naruto era um pai ausente, cara, eu sempre tive a visão do Naruto um pai mó legal. Um pai que nunca ia largar o filho, porque como ele não teve pai, ele ia querer levar o filho pra todo canto. E isso me decepcionou um pouquinho no primeiro momento. Como que foi pra vocês?
Então, vamos lá. Eu acredito que todo mundo, a primeira impressão... dá aquela decepcionada, porque todo mundo pensa isso. Pô, o Naruto era um cara sozinho, um cara sem pai. Sem pai, o cara... Não era piada, tá? Ele é um cara que não tinha pai. Então eu pensei, pô, quando ele tiver filho, vai compensar. Que é basicamente o que todo mundo pensa, mas é o pensamento mais errado e sem sentido do mundo. Por quê? Vamos lá. A maioria das pessoas, isso é algo psicológico, é pelo menos 90%, ele vai repetir um pouco do que foi aquela criação dele. Então vamos supor, aquele pai que batia muito no filho, é bem provável que aquele filho, quando ele crescer, vai ser que vai bater muito no filho dele também, e por aí vai seguindo essa sequência. A não ser quando o filho acaba criando um trauma tão grande, aí ele não transmite aquilo pro filho dele, mas se for algo comum, mano, vai seguindo geração em geração. Então a gente tem que analisar o seguinte, isso é mostrado até no próprio anime. O Naruto não teve pai. Ele não teve um exemplo de como um pai age. O maior exemplo que ele teve foi o Jiraiya, que ficou com ele 2 anos e morreu. Então foram 2 anos só.
O Iruka também, né?
Ah, mas o Iruka era professor dele na escola. Fora da escola e mais comia um lame com ele. Eu não acho que foi nada tão, tão intenso quanto foi o Jiraiya 24 horas por dia, como seria um pai de verdade, tá ligado?
Eles racharam o sorvetinho. Para de ser insensível. Eles racharam o sorvetinho, velho. Achou o sorvetinho, é laço real.
Mas é depois que já tinha morrido, isso aí já tinha acontecido muita coisa. Então eu acho que faltou pro Naruto aquele exemplo de um pai presente pra ele poder replicar isso hoje. É algo que rola, mano, na nossa vida real, como eu disse. É algo que apenas o anime tá refletindo. Além do que, tem um ponto que eles escolheram também excluir um pouco o Naruto. Como excluíram o Naruto? Foi isso, né, mano? Colocar ele como um pai ausente. Mas sim, eu acho que incomoda a todos. Não sei o que os outros dois podem comentar aí, Dan e Saulo.
Não, e também tem aquilo que a gente sempre quis ver o Naruto ser Hokage. Mas a gente nunca imaginou que o Hokage teria responsabilidade. A gente achou que ele ia ser o Hokage, ia ser top, ele é o Hokage e não ia fazer nada. Não ia fazer exatamente nada. Ia ficar de boa soltando o clone e pronto.
Ele ia pôr uma capa branca e ficar andando em câmera lenta.
Exatamente, ser Hokage na nossa cabeça era tipo ser youtuber, né, assim.
Então, é, a gente esqueceu que teria uma burocracia gigante, a gente não sabia disso, afinal a Tsunade deixava, né, de lado. A gente via, tipo, a gente não via a burocracia rolando e o Shikamaru coloca o Naruto na linha.
Eu acho que a gente citou então duas coisas que foram importantes. A primeira, Naruto talvez não ser um bom pai, incomodou muitas pessoas. Outro ponto foi, o Naruto não é, a gente queria ver ele como Hokage e tal, e isso não foi mostrado, pelo menos não tanto no início. Agora tem sido mostrado um pouco mais em alguns momentos, mas não mostrou tanto, né? Focou mais nos filhos dos protagonistas anterior. Outro motivo interessante, muita gente considera que Boruto é tipo um Dragon Ball GT, né, mano? Tudo filler. Muita gente considera isso. E vocês, como vocês consideram? Estamos falando do anime, não do mangá.
Então, tipo, Boruto não tem nada de filler. É tudo canon. Todo o material do anime, quanto do mangá, é tudo supervisionado pelo Kishimoto, também é supervisionado pelo Kodachi, né, no caso, e possivelmente também pelo Ikemoto, já que, tipo, quando eles foram fazer a adaptação do filme pra dentro do anime, o design do Momoshiki também foi utilizado a versão do mangá. Então, no anime não tem nada de filler, nem os episódios mais relevantes que tem lá no, dentro do anime, que a gente pode simplesmente pegar e desconsiderar, nem aqueles lá são filler. Tudo é canon.
O próprio Urashiki, não é?
Tudo é canon. Principalmente o Urashiki, mano. O Urashiki, ele
o
tava
O Kishimoto
no...
desenhou ele na época do filme, é. Só que ele não chegou a ser adaptado, mas ele foi criado pro filme pelo Kishimoto.
Exatamente. O filme
não
só...
rolou, mas ele devia estar lá.
O filme só não teve espaço pra colocar ele dentro dele, porque ele tava no script original.
Exatamente.
E os...
A gente tem a arte original também.
Sim, sim, as concept art tem todas. Os arcos iniciais também.
Então podemos considerar, então dentro de toda essa explicação técnica, podemos considerar que Boruto é sim 100% canônico. O anime.
Do começo ao fim. Mesmo eles não seguindo a mesma cronologia, no caso.
Cara, eu lembro de um... Eu vi alguma coisa, acho que foi no seu Twitter, Fred. Foi alguém te respondendo. Mas o moleque falava algo do tipo que... No começo do anime, a gente vê o Boruto falando de que ponto chegou quando ele vai enfrentar o Kawaki. Então, tudo que o Boruto tá vivendo até aquele momento é canônico, porque é o Boruto narrando a trajetória até aquele momento, entendeu? Então, tipo, de fato, pode não estar escrito no mangá, mas é uma experiência do Boruto e o anime é sobre o Boruto. Então, tipo, de fato, seria canônico, assim.
Foda, foda, interessante. Na realidade, eu acho bom explicar uma coisa que muita gente não entende. O mangá, ele não é exatamente o que será o anime, mas é ao mesmo tempo. Em algum momento eles vão se encontrar, na verdade já se encontram em alguns pontos, mas vai chegar um ponto em que eles vão realmente se encontrar, eu acredito, na parte do Kawaki e tudo mais. E a adaptação do anime com certeza sempre vai trazer mais detalhes, como eles têm feito. Muitos mangás, o mangá traz mais detalhe, mas Boruto, qualquer adaptação que ele fez, de spin-off, seja o que for, ele trouxe mais detalhes e é isso que eu aguardo ansioso pra quando começar a adaptação do mangá.
Exatamente. Inclusive, a gente tá vendo que o Boruto é uma pré-sequência. Ele passa antes do mangá e a gente consegue ver alguns pontos que tem lapso de tempo no mangá. Por exemplo, no exame Chunin, o anime abordou muito mais depois do que tá acontecendo nele, enquanto o Boruto no mangá deu um salto no tempo. Tanto que eu acredito que o modo como o Boruto trata o Naruto hoje em dia vem da relação que ele tá tendo no anime. Eu acho que eles estão conseguindo ligar isso aos poucos.
Porque... Exatamente.
Porque no mangá ele já trata muito melhor, ele já sabe um pouco mais sobre o Naruto. E agora, nessa saga atual, principalmente na saga de Viagem no Tempo, a gente tá percebendo que o Boruto não conhecia absolutamente nada da história de Konoha. Nada mesmo.
Sim.
E agora, no mangá, ele já se comporta como se ele soubesse mais sobre o que o Naruto passou. Enquanto no anime ele tá começando a descobrir agora.
O mangá é só o resultado do que o anime tem mostrado pra nós agora, então.
Exatamente, esse é o meu ponto de vista sobre o que tá acontecendo.
Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos comentando sobre os motivos de ódio, né? Motivos que pessoas odeiam. E ao mesmo tempo explicando se talvez deveriam odiar por esse motivo de verdade ou não dentro do nosso pensamento, certo, pessoal?
É, a gente tá ouvindo o que o pessoal sempre fala pra gente. Ah, por que você não gosta de Boruto? Ah, o Naruto é um mau pai, Boruto é tipo Dragon Ball GT, uma hora o Kishimoto vai pegar a obra pra ele, vai fazer igual a Akira, aquilo lá é tudo mentira, agora eu vou criar eu mesmo. Então o pessoal sempre dá justificativas. Então a gente tá explanando o lado dessa galera e a gente vai falar também dos motivos que vale muito a pena gostar de Boruto, não é?
Exatamente. Agora a gente pode comentar quando a gente pergunta pra galera que gosta. Você chega pra galera e fala, você gosta de Boruto? Sim, mas por quê?
Cara, a resposta pra mim é...
A primeira é sempre a mesma, né?
Qual que é pra você, Dan? Fala aí, vamos ver se é a mesma que a minha.
A primeira, pra todo mundo. O Narutinho tá lá, o Sasuke tá lá, a Sakura tá lá. A geração antiga vai aparecer em algum momento, então a gente vai insistir lá pra ver.
Cara,
todo mundo que começa, começa assim.
Cara, exatamente. Pra mim é a mesma coisa, cara. A oportunidade de ver os personagens que literalmente cresceram comigo, adultos agora, desenvolvendo o trampo deles, seja lá o que for... Eu acho isso, cara, isso é impagável pra mim, velho. De verdade. Pra você, Saulo?
Pra mim isso é bem interessante também, mas eu penso um pouco diferente de vocês. Eu acompanho o Boruto exatamente porque é Boruto. Eu não acompanho muito exatamente por causa da antiga geração. Eu penso ao contrário, basicamente, de vocês. Porque pra mim é uma obra nova. É um mundo novo, é uma construção nova que eles vão adaptar em torno da nova geração, no caso. A antiga, pra mim, é aquela nostalgia legal, bacana. Tá lá, a gente gosta, todo mundo gosta, não tem como não gostar. Mas eu, em particular, eu vejo porque é Boruto mesmo, porque eu gosto de Boruto.
Cara, e é o que eu falo sempre no Twitter. A galera tem que entender, velho, que... Na verdade, ninguém é obrigado a entender nada. Mas seria interessante o momento que a galera entendesse assim, é outro anime, é outra história, é outro foco. Aí nós temos lá, por exemplo, a Sarada, que todo mundo ama pra caramba. Ninguém tá falando, ah, eu gosto da Sarada porque ela é filha do Sasuke. Eu gosto da Sarada porque ela é filha da Sarada. Ó, da Sakura. Desculpa, gente, eu usei drogas antes desse podcast. Aí, tipo assim, não, tem a Sarada, que é um personagem 100% novo, 100% criado do zero, que ele é incrível e impressionante. Nós temos essas novas informações, expansão do mundo ninja, entender melhor sobre os outros Utsukis. Nós temos até a Chocho, mano, aprendi a gostar da Chocho. Gosto de todos ali, não tem como, não. Aprendi a gostar da Chocho, velho.
Exatamente. O que eu quis dizer... Foi que assim, se eu não tivesse assistido Naruto, se eu pegasse Boruto, eu não tenho certeza se eu iria começar a assistir o anime, se eu começaria a ler o mangá. Mas agora eu tô totalmente focado nos personagens, tanto que eu sempre bato na tecla que eles estão deixando muito o Mitsuki, a Sarada de lado no mangá. Pelo menos no mangá, eu tô sentindo que eles estão sendo deixados um pouco de lado. Agora, atualmente, não. Atualmente, nesses últimos capítulos, não vou dar spoiler do que tá rolando, mas não. Só que eu tava sentindo um pouco que eles estavam deixando um pouco de lado. Eles estavam focando um pouco na nostalgia, talvez, algo assim.
Ah, focando um pouco mais na nostalgia?
É, exatamente. Não, os últimos capítulos do mangá, eu tava sentindo que tava esquecendo um pouco a Sarada, o Mitsuki, tava focando no Boruto, no Kawaki...
É que o foco tá muito no Karma, no Kawaki...
É, exatamente, tá deixando o resto do time 7, tá ficando um pouco de lado. Tava, né? Vamos dizer que tava ficando. Agora eu tenho certeza que não, agora eu acho que vai rolar.
É que, na verdade, é que não tem muito espaço pra isso ser trabalhado no mangá, né? O Ikemoto já deixou claro que vai finalizar o mangá com 30 volumes. Então, vão ser mais ou menos 120 capítulos que a gente vai ter por aí. E a gente já tá mais ou menos um terço do mangá completo. Então...
Mas será que ele vai finalizar de verdade, cara? Ou ele vai fazer, tipo, um Boruto Shippuden, assim, velho?
É, possivelmente, eu acho que ele vai finalizar.
Ah, mano, ele vai ter que finalizar, eu acho. O Shippuden vai fazer parte da história.
Exatamente. O time skip da adolescência dele ali, entre a infância e a adolescência, vai ser no mesmo mangá, no caso.
Ah, vai ser
na mesma continuação.
Não seja. Eu não tenho certeza, agora já não lembro. Mas o Naruto, no mangá, esse time skip também foi uma obra só. A gente viu a mudança no anime, chamando de Shippuden. Mas no mangá foi direto.
Sim, no mangá é a partir do...
A gente vai direto,
se eu não me engano.
Exatamente, a gente vai direto e...
É chamado de Naruto Shippuden só no anime.
Exatamente, só no anime, exatamente.
O mangá é só Naruto e pronto. É, então mas provavelmente, então, mano, no anime, pelo menos, deve mudar o nome. Seja esse Shippuden, seja qualquer outro nome que eles colocarem. Mas o mangá, então, com certeza deve seguir o mesmo raciocínio.
Eu acredito que não. Tipo, é que Boruto já tem um subtítulo, né? Naruto Next Generation. Não tem... Não sei se teria onde encaixar, né?
É, a gente já viu o prólogo também, que era aquela versão mais jovem dele. Então, como a gente já sabe que ele vai ficar assim, não tem muito por que dar um...
Sim, parte do Shippuden já estaria no clássico, né? Entendi. É, concordo com você, cara. Mas, cara, outra coisa que eu gosto muito quando eu tô assistindo é que eu consigo ter, tipo, novas informações do mundo ninja. Tipo, a Karma, cara, a galera do... A expansão do universo Otsutsuki, cara, eu acho isso muito massa. Porque eu acho que no mangá também eu senti que acabou ficando meio corrido. Teve certo momento que eu lembro, o Saulo, que é especialista, deve saber do que eu tô falando. O Kishimoto, ele chegou a falar que ele não sabia como ele ia matar o Madara. E a partir daí eu senti que as coisas correram um pouco. E agora eu sinto que em Boruto eles estão conseguindo lapidar isso, deixar essa história mais interessante, assim, mais atrativa. Não sei o que vocês acham, cara.
É, na verdade, lá com a Kaguya em Naruto foi mais uma introdução mesmo do que viria mais pra frente. Tipo, o Kishimoto, ele deu a Kaguya ali como uma introdução dos Otsutsuki, tipo, coloca ela ali, deixa o pessoal pensar o que quiser, e depois a gente faz uma ponte lá no capítulo 700, faz uma ponte mais adiante pra poder continuar abordando em uma continuação. Basicamente isso. E agora eles estão usando Boruto pra trabalhar exatamente esse ponto.
Ah, então você acha que isso já era pensado desde Naruto Shippuden, assim, que o ponto onde isso ia chegar já tava meio que desenhado, assim, na cabeça dele?
Exatamente, já tava tudo premeditado já, inclusive a chegada do Momoshiki e do Kinshiki, que foi apresentada no filme, né, no caso.
Massa, massa. O que você acha, Fred? Você concorda?
Cara, eu acho que não tava 100% premeditado. Que ele queria... É porque eu acho, assim, essa correria no final que teve ali em Naruto, se a gente tirar todos os fillers... A gente vai ver que realmente estava uma correria grande. Foram poucos episódios, assim, sem ser fila, né, canônicos.
Eu concordo.
Eu acho que ele queria explicar a origem do chakra, queria explicar toda essa complexidade que ele não tinha mostrado no anime inteiro em pouco tempo. Isso acabou confundindo algumas pessoas, fazendo tudo ficar talvez um pouco mais atropelado, e muita gente dropou até Naruto na época. Eu particularmente gostei. Achei da hora, acho que foi muito atropelado e muito rápido mesmo, mas é porque o Kishimoto queria mostrar, talvez ele tinha um certo tempo, ou um prazo, ou sei lá, às vezes o cara enjoa também um pouco e quer fazer algo diferente, e isso faz com que o cara atropele um pouco algumas coisas. E eu acho que Boruto, eu não acho que ele tava pensando exatamente, ah, quem fizer Boruto vai explicar isso melhor, aí em Boruto a gente explica melhor. Eu acho que foi mais uma, como que eu posso dizer, uma coincidência talvez, tipo, ele fez... Apesar que ali a gente devia saber que ia lançar Boruto, né, mano? E já sabendo que ia lançar Boruto, ele deixou realmente. É, a chance desse premeditado é real, sim. Eu mesmo vou... É, o nome disso é bipolaridade.
E muita coisa em Boruto já foi deixada por ele. Porque, se eu não me engano, já teve entrevista passada que o Kishimoto falou, e a gente tá vendo agora no mangá novo dele também, ele queria muito colocar mais tecnologia, agora a gente tá vendo isso, as ferramentas ninja científicas. Já era um desejo do Kishimoto, ele já tinha falado que queria trabalhar mais com tecnologia, que seja realmente tecnologia. E agora no universo de Naruto, na nova geração, eles estão conseguindo trabalhar melhor com isso. Coisa que ele já queria fazer, mas não tinha como encaixar naquele universo.
Outro motivo que a galera odeia Boruto, que a gente não citou. Muita gente odeia esse negócio de tecnologia. Eu mesmo odiei muito no início. Mas eu acho que eles começaram a adaptar isso de uma maneira tão singela. Então, no início foi muita tecnologia. Tipo, pra deixar todo mundo puto. E depois eles começaram a trabalhar isso com tanta maciez, tão de boa, que a gente começou a ir adaptando. A tecnologia não é aquele negócio assim, que a gente vê e tem um senso gigante de injustiça.
Sim.
Não, tá sendo incluída de uma maneira legal, principalmente no mangá, que todos os leitores estão aceitando muito bem.
Bem sutil, né? Só pra auxiliar. Eu gosto bastante.
Isso, isso. Pra auxiliar e não pra transformar o cara num deus de poder.
É, menos a Delta, né?
É, porque a Delta, ela é basicamente...
A Delta é outros 500.
Mas a Delta, ela lembra, tipo, o Android 18, o número 18, o número 17, o Cell.
É que no início a gente pensou que os personagens iam ficar muito apelão e que ia ser muito fácil. Ia ser tudo muito fácil pra eles. Até a gente ver o nível dos inimigos agora. Quando você conhece o nível dos inimigos agora, você fica... Essas ferramentas não vão ser o suficiente.
É, mano. Tipo o Denki. Você imagina, o Denki é o mais fraco dessa nova geração.
Certo.
É como se do nada ele aparecesse com uns equipamentos e desse um pau no Boruto, que é um dos mais fortes dessa nova geração. Isso ia deixar a gente muito puto. Mas é como o Saulo comentou, eu comentei, o Daniel aí, que foi com mais sutileza, né?
Mas eu ia adorar ver isso. Eu ia adorar ver. Ia ser engraçado demais. Nossa.
Mas todo mundo ia ficar muito puto.
Concordo, cara. Inclusive, o que o Dan falou foi algo muito interessante, cara. Realmente, parece que a nova geração tá mais forte, mas ela vem mais bem preparada também. Muita gente usa o argumento de que eles estão num tempo de paz, como que eles estão tão fortes, mas justamente, na minha cabeça, por estar em tempos de paz, eles têm mais tempo pra praticar e, tipo, se aperfeiçoar, tá ligado? E aí, nos confrontos, geral fala, tipo, ah, o Naruto tá sendo nerfado, o Sasuke tá sendo nerfado. E eu queria ouvir isso de vocês, cara. Vocês três que falam de Boruto, eu não falo tanto de Boruto no meu canal, mas vocês acham mesmo que o Naruto e o Sasuke estão sendo nerfados em Boruto?
Então, tipo, pra mim, não tem nerf nenhum em Naruto e Sasuke. Eles estão com o poder deles atual que foi deixado no final da guerra. Tipo, é uma longa história isso daí. Mas quando... É uma teoria, na verdade. Uma teoria, mas embasada no que a gente tem em Naruto. Aí, tipo, quando o Hagoromo, ele retirou o selo da mão do Naruto e do Sasuke depois que eles encostaram na Kaguya, aquilo lá, basicamente, tinha todo o chakra dele. Então, tipo, ele precisava de muito chakra e também dos dois selos pra poder selar a Kaguya, porque pra selar uma deusa daquele nível, ele ia precisar de muito poder. Então, o que que ele fez? Basicamente, ele tirou o que ele tinha concedido a Naruto e Sasuke de chakra pra poder selar a Kaguya. Depois daquele momento ele já tava sem chakra, ele já não tinha mais o selo e já não tinha mais aquela quantia de chakra que o Hagoromo tinha concedido. E tipo, isso é confirmado porque, tipo, quando o Sasuke recebe o chakra dele, quando ele usa o Chidori contra o Madara, né, no caso, o Chidori dele é feito com energia natural, é um Chidori preto. Exatamente o mesmo Chidori que ele usava lá no arco clássico, quando ele tava com a...
Marca da maldição completa.
A marca da maldição completa, exatamente. E quando ele tava com esse modo, o Chidori era preto porque tinha energia natural junto. Depois que o Hagoromo sela a Kaguya, na luta final do Naruto e do Sasuke, ele já não tem mais esse Chidori. O Chidori dele é normal, exatamente como ele chegou na guerra. Então, ali, o poder já tinha reduzido drasticamente. Depois, ele terminou de perder o resto. Então, basicamente, depois da luta final ali, é mais ou menos o nível que eles têm atualmente, que é bem abaixo de quando eles enfrentaram a Kaguya, mas um pouquinho acima de antes do encontro deles com o Hagoromo. Basicamente seria isso, pros dois.
Cara, é muito interessante isso tudo que você explicou, até tecnicamente. Mas o que eu acho que tem deixado os fãs mais putos, eu acho que é como isso está sendo representado, cara. É, eu também, até um certo ponto, eu não concordei que eles estavam nerfando, eu achei que não tava. Mas, mano, esse último episódio especificamente, eu não sei quando vocês, ouvintes, estão ouvindo a gente aí. Provavelmente em janeiro, mas nós estamos gravando em dezembro. O episódio mais recente dessa gravação nossa foi um que o Sasuke, ele meio que abraça o Urashiki. E, mano, o Urashiki fica dando umas cotoveladas nele ali, ele abraçando, eu achei tão... Cara, tão briga de rua, velho. Tão briga de rua, velho. Aquilo ali me incomodou, cara.
É, taijutsu não existia.
Não era taijutsu, não era jutsu, era nada. Era ele agarrando o Urashiki, o Urashiki dando umas cotoveladas. Igual se colocar dois meninos de 8 anos pra brigar aqui na rua, vai ser mais ou menos isso. Cara, tipo assim, o Sasuke, ele tá sem chakra nesse exato momento do anime. E a galera tá falando muito, ah, tá sem chakra. Beleza, dá pra entender por que ele tá sem chakra. Porque o Urashiki jogou a vara de pescar, roubou 100% do chakra dele. Ele ficou sem nada. Então ele tem que restaurar. Quando ele conseguiu restaurar o suficiente pra abrir um portal pra outra dimensão, ele usou tudo de novo. Ficou com zero de novo. Aí depois ele lutou um pouquinho com o Urashiki, com um pouquinho que ele recuperou, gastou, ficou no zero de novo. Então quando eles voltam no passado, estão agora no arco lá, que eles estão no passado, o Sasuke tá de novo regenerando seu chakra. Só que como isso tá acontecendo toda hora, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, isso incomoda o fã. Então eu não acho que o Sasuke deveria ter mais chakra. Ele realmente tá com a quantidade que deveria ter. O problema é como a trama tem trazido isso a nós. Eu acho que isso é que tem incomodado.
É, nesse arco realmente tá bem complicado. Até pra mim, que eu gosto bastante, eu vejo tecnicamente também os episódios, tá difícil de engolir.
Mas vocês acham que, tipo, isso tá sendo necessário? Porque eu vejo muita gente especular também que isso é necessário porque realmente o Naruto e o Sasuke, eles chegaram num nível absurdo, assim, tipo...
Mas é por isso que não é necessário. Se eles estão num nível absurdo, eles têm que dar pau em todo mundo. Só que o Saulo mesmo já explicou que o nível dele não é mais aquilo tudo que a gente pensou também, e tá meio que entre. Aquele Sasuke e Naruto que derrotaram a Kaguya e o Sasuke e Naruto que lutaram na luta final, tá meio que entre aquilo ali. Então, tipo assim... Se eles estão com o poder incrível, eles têm que usar o poder incrível. Não existe isso de vamos nerfar, mas vamos nerfar tá errado. E esse é o motivo da galera tá achando ruim, pô.
É que, tipo, como é que eu posso te dizer? Quando eu te falei ali que o Hagoromo tinha pego o chakra de volta, o pessoal acostumou que, tipo, o Sasuke podia utilizar aquela técnica de teleporte lá a rodo, quando ele tava na luta contra a Kaguya lá, contra o Madara, porque ele tinha muito chakra. Coisa que ele não tem mais atualmente. Então, tipo, o Sasuke, ele tem um leque de habilidades absurdo. Só que todo esse leque que ele tem consome muito chakra. Chakra é esse que ele não tem atualmente. Então, não tem o que fazer. O boneco tá fraco por causa disso.
Quero citar outra coisa também. Urashiki, Kinshiki, Momoshiki, pelo que indica, eles são mais poderosos que a Kaguya. Então, aquela dificuldade intensa que eles tiveram com a Kaguya explica-se um pouco agora também, pois estão vindo outros Utsukis ainda mais fortes, certo?
Então, mas eu acho que eles não comeram do fruto do chakra, certo, Solo? Concorda comigo?
A princípio, eu acho que sim, porque eles têm o Rinnegan e, tipo, o Rinnegan é proveniente de do fruto de chakra, né, no caso. Só que não exatamente o que aconteceu com a Kaguya. A Kaguya é disparado mais forte.
Sim, o Urashiki, aquela luta, essas últimas lutas não eram pra acontecer se ele estivesse no mesmo nível da Kaguya.
Exatamente.
Essa com o Sasuke agora...
É como eu enxergo
como
também.
Como um Otsutsuki, que era pra ele dar um pau em todo mundo.
Você enxerga que a Kaguya é mais forte que esses outros Otsutsukis atuais?
Sim, exatamente. Menos o Ishiki. O Ishiki é aquilo. Ele é...
Cara, mas a Kaguya foi mostrado no anime que ela tava enfraquecida, que ela precisava de chakra, que aquilo que o Madara, que ela pegou do Madara pra voltar, nem era o suficiente.
Não, mano. Era assim. Era tanto que, tipo... Não sei se vocês lembram quando o Zetsu acertou o Madara... Na verdade, ele não ia matar ele. Ele só atravessou o braço nele pra se prender a ele, tá ligado? E daí, o que que ele fez? Ele era a vontade da Kaguya e ele consumiu o corpo do Madara. Só que, tipo, ele não tinha consumido antes do Tsukuyomi infinito, porque ele precisava fazer o Tsukuyomi pra reunir o chakra de todo mundo pra se tornar Kaguya. Entendeu? Tipo, e tanto que o Sasuke ainda cita que o chakra que tava aparecendo era, tipo, muitas vezes maior que o do Madara que tinha lá. Porque tava juntando o chakra de todo mundo que tava caindo no Tsukuyomi.
Então a Kaguya realmente tava no seu
máximo. Ela só não tinha a parte do Naruto, né? No caso, a parte de chakra do Naruto.
Mas e no caso, o Momoshiki se unindo ao Kinshiki? Os dois juntos, ainda assim, aquela transformação, fusão, ainda assim era inferior a Kaguya?
No caso, tipo, é um caso bem específico. A Kaguya é mais forte que o Kinshiki e é mais forte que o Momoshiki. Isso é indiscutível. Só que ela tinha medo... Porque, tipo, ela é uma princesa, ela não é uma guerreira. Então, em qualquer luta de taijutsu ou qualquer outro tipo de combate, ela estaria na desvantagem. Por quê? Porque ela não luta fisicamente, ela luta só com ataques especiais. E o Momoshiki, ele tem as ferramentas que counteram ela, mesmo ele sendo mais fraco do que ela, entendeu?
Entendi.
Cara, então talvez esses outros Utsukis, eles estão dando mais trabalho... Porque eles também são mestres em taijutsu.
Exatamente. Tipo, o Ishiki, quando ele lutou lá com quando ele lutou com o Naruto e o Sasuke, ele, tipo, ele tava mais ou menos no mesmo nível de chakra do Sasuke quando ele roubou o chakra das Biju. E enfrentou o Naruto lá com a Kurama de três cabeças. Ele tava mais ou menos naquele nível e o Naruto tava um pouco. O Naruto e o Sasuke estavam um pouco mais abaixo. Só que, tipo, ele não tava mais forte que a Kaguya porque ele tá num receptáculo limitado. No caso, ele não pode extrair todo o poder do Otsutsuki em si. Só que ele consegue fazer muito com pouco, entendeu? E a Kaguya não conseguia fazer pouco com muito.
Entendi. Então, mas isso explica então. Eles têm mais habilidade.
Exatamente.
Assim. Ela tem mais chakra, mais poder, mas eles têm mais habilidade. E sendo Otsutsukis, eles vão dar mais trabalho por isso.
E é exatamente por isso que a Kaguya tinha medo do Momoshiki. Por quê? Porque o Rinnegan dele podia... tanto roubar a chakra muito rapidamente, como ele podia transformar ela num fruto de chakra de novo. Entendeu?
Que doideira.
Por isso que ela tinha medo. Exatamente. Por isso que ela tinha muito medo dele.
E aí que entra a tecnologia novamente. O que vocês acharam dele já conseguirem, entre aspas, replicar a habilidade especial do Rinnegan do Momoshiki no mangá? Replicar, entre aspas, eu tenho certeza que não tem toda a extensão, mas eu achei que é um pouco forçado tão rapidamente, foi muito rapidamente a equipe de pesquisa científica já conseguiu replicar aquela habilidade de roubar e também utilizar outras técnicas. O braço, aquele braço artificial que o Naruto foi mostrado utilizando.
Sabe por que eu não achei tão roubado, vamos falar assim? Porque ele já tinha a capacidade de selar jutsus. Na verdade, selar jutsu é algo que já faz desde Naruto.
É verdade.
O Jiraiya pega o Amaterasu do Sasuke e sela. Então é algo que já acontecia em Naruto. Em Boruto, eles começam a selar em mini pergaminhos, que aí eles conseguem utilizar com o quê? Com equipamento ninja lá. Eles conseguem usar com tecnologia. Sim. Eles pegam e liberam.
Uhum.
Então eles basicamente criaram uma tecnologia que já devia ter um selo para poder selar jutsus. Então quando alguém envia um jutsu lá e eles conseguem replicar o Rinnegan do Momoshiki, basicamente é aquele selo que guarda o jutsu utilizado. Tá ligado? Então, do mesmo jeito que eles já selavam em pergaminhos...
Eles já tinham a tecnologia, mas não tinham a ideia.
É, eles já faziam selando em pergaminhos, naquele pergaminho pequeno. Na verdade, eles criaram uma maneira de selar diretamente no equipamento ninja.
Exatamente.
Então, analisando tecnologicamente, não foi exageradamente complexo, já que eles já tinham aquilo de alguma forma.
Certo.
Eles tinham o fogo, mas não tinham o isqueiro, né?
É, isso.
Faz sentido.
E eu também não achei muito forçado, não, essa do Naruto, porque eles apresentaram um negócio bem pior também, né, mano? Os caras conseguiram replicar um braço que cria uma Gudodama, velho. Tipo, bota uma foto.
Sim, exatamente. Exatamente. Ô, galera, eu queria... Depois vamos voltar um pouco mais pra parte de trama, pra parte de animação, de tudo aí, pra poder explicar um pouco mais o porquê talvez a galera odeia o Boruto, mas porquê não deveria odiar, ou porquê a gente ama e odeia em alguns momentos. Mas a galera comenta muito, Boruto não vende, Boruto não dá lucro, Boruto não dá grana. Agora mesmo estamos no ponto em que o Kishimoto voltou pra obra pra fazer eles voltarem ao passado, e a galera tá falando, tá fazendo isso pra tentar ganhar mais dinheiro porque não tá ganhando. Sendo que a galera não entendeu que na realidade é só uma comemoração dos 20 anos de Naruto. Aí tá vindo esses episódios especiais pra ser fanservice pra gente. A galera acha, tentando fazer alguma coisa pra voltar a ganhar dinheiro. Temos dados oficiais, temos a nossa opinião. Vamos comentar sobre isso?
É isso aí, Fred. Todo mundo fala muito dessa questão dos lucros, a parte financeira de Boruto, mas tem alguma coisa que é muito curiosa por aí. Tipo, Naruto é o quarto mangá mais vendido da história do Japão. Porém, Boruto não está nem nos 10 mais vendidos do ano de 2019. Se bem que Dragon Ball Super também não tá. Isso é algo bem relevante da gente falar, mas o Dan também trouxe uma informação pra gente que é muito legal da TV Tóquio. O que você falou, Dan?
Então, agora eu não tô com as informações aqui abertas, mas eu acredito que o Boruto seja o primeiro nas vendas da TV Tóquio. Ele seja o primeiro, depois ele é seguido pelo Naruto, que o Naruto é Naruto, né? Depois é o Black Clover, que tá em lançamento também, e depois é Bleach. Ou seja, pra TV Tóquio ele tá dando lucro sim.
Cara, isso é muito interessante. Porque por mais que o mangá, né, o volume físico dele ali não tá tão vendido, Boruto no caso, eu também tenho essa informação aí, Dan. A gente tava até conversando aqui offline, que Boruto em si, ele sempre tá no top 5 todos os meses. Na verdade, esse ano eu acho que ele terminou até em segundo lugar de audiência na TV. Então audiência na TV é o quê? Tá passando o anime, durante o anime tem duas, três propagandas. Tem propaganda antes de passar, enquanto tá passando tem uma propaganda ou duas pelo menos. Ainda tem propaganda depois. Isso tudo gera muita grana pra televisão. Então se ele tá sendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mais assistido no Japão na TV Tóquio, com certeza tá dando um lucro absurdo e uma grana surreal. Mangá nem sempre é a única medida. Digo mais, os games que envolvem Boruto. Temos game para smartphone, temos game para console, temos game para cair na Steam. E é muito vendido, muito jogado e gera uma grana absurda. Temos Naruto to Boruto. Como é que é o nome daqueles negócios lá? Temos aqueles que é tipo de multiplayer online, de equipes que lutam contra o outro.
Shinobi Striker?
Fiz até propaganda pra Bandai na época. Isso, Shinobi Striker, Naruto Shugoruto Shinobi Striker. Nós temos o próprio Naruto Storm, que veio depois, que na realidade é focado mais em Boruto. A gente tem um jogo de celular que também foi um grande sucesso. Entre vários outros produtos que são lançados de Boruto, como figuras, brinquedos, bonecos e várias outras coisas, inclusive lá no Japão, mas também no Ocidente nosso aqui também, no mundo todo. Então, com certeza, o lucro não tá pra trás.
E agora, também, eu vou falar uma coisa aqui completamente achismo, aí vocês me corrijam caso eu esteja errado, é que, bem, o rank é por cópia. E todo mundo estaria comparando o Boruto, que é um lançamento mensal, com também as vendas de lançamentos semanais. Tô correto?
Eu acho que tá correto, sim.
A gente tá comparando algo que vende 4 vezes no mês com algo que tá saindo 1 vez no mês. Em teoria, a pessoa tá comprando 4 vezes mais, porque toda semana você tem que estar lendo pra acompanhar a obra.
Cara, eu acho que, na realidade, o cálculo nem é esse. Porque a cada quantos mangás eles geram um volume, ou
Sal? Se eu não me engano, são 4. 4 capítulos, 1 volume.
Ah, então são 4 vezes mesmo. Então, não são 4 vezes, são 16 vezes. Precisa, enquanto lança um volume, por exemplo, de One Piece, eu tô comparando com o mangá mais vendido, tô exagerando, mas só colocando aqui. Enquanto lança um volume de mangá de One Piece, porque já foram 4 capítulos, ou 5, não sei, pra lançar um volume, lançou apenas um capítulo de Boruto. Então Boruto, a cada 4 meses, lança um volume. Enquanto os outros mangás já lançaram 3 volumes. Então isso com certeza interfere bastante também.
Se baseando em Black Clover e Nanatsu no Taizai, eu sei que eles lançam um volume a cada 8 capítulos. Boruto, no caso, o Saulo falou que é 4.
Ah, sim, então é um pouco menos. Então não são 16 vezes, são 8 vezes. Então os outros mangás estão 8 vezes na frente de Boruto em lançamento. Enquanto lança 2 volumes de um, lança um de Boruto, mas em questão de capítulos, são 8 capítulos a cada 2 de Boruto. Então realmente vai fazer diferença, né?
Sabe o que eu acho que dá uma flopada também? Eu acho que dá uma flopada, cara, porque, tipo, que nem o Fred tava falando lá no começo do podcast, a galera quer muito... A galera consome o mangá basicamente pra ver o que vai acontecer no anime. A galera é ansiosa, quer saber o que vai acontecer. E Boruto a gente não vê tanto a história casada. Óbvio que, como vocês falaram, em momentos vão se cruzar. Eu acho que o desfecho, obviamente, vai ser igual. Mas eu acho que isso dá uma desmotivada na galera de consumir, cara, o mangá. Fazendo o advogado do diabo aqui. Tipo, pô, eu vou comprar, lógico. Eu leio o mangá, eu acho muito da hora. Mas tem gente que vai pensar, pô, eu tô vendo na TV, o bagulho não tem nada a ver. O que, que eu vou ganhar, tá ligado? Eu acho que tem esse lado também, cara. Eu acho que pro mangá esse marketing assim das histórias paralelas não é tão legal, se pá. Minha opinião.
Cara, faz sentido. Assim como foi Dragon Ball Super. Muita gente não leu Dragon Ball Super porque ele acabou se tornando uma história não exatamente igual e o anime tava relativamente na frente. Foi meio confuso na época. Cara, posso citar outro dado oficial aqui?
Vamos lá?
Pode, por favor.
Na Crunchyroll, que é uma plataforma oficial de assistir animes, na top 20 dos mais assistidos em 2019 está Boruto. E eu que tenho e consumo, vejo que Boruto também está sempre no top 5 mais assistidos. Isso lembrando, tivemos Attack on Titan, temos Black Clover, Beach, Bleach, Kimetsu no Yaiba, ou seja, Demon Slayer, vários animes super conhecidos como One Piece, Fairy Tail, Boku no Hero, além dos Fate que tiveram, né? É, entre vários outros animes, Boruto ficou no top 20 mais assistidos de 2019 no Crunchyroll. Então a gente tem que analisar o quê? Não só o anime, não só o mangá, mas o anime também. O anime tem sido, sim, um grande sucesso de audiência.
Cara, eu acho que o anime é o sucesso. A Crunchyroll, ela separa muito, né? É por relevância. Então, você entrou de domingo na Crunchyroll, o Boruto é o primeiro always, assim. E ele passa a semana entre os 10, assim, tá ligado? Entre os 10, não. Entre os 6 ali. Ele fica sempre
5,
a semana...
6.
É, tipo, então, falando de Brasil, porque eu não sei como que é o bagulho de relevância da Crunchyroll, se eles só colocam o Brasil, se eles colocam o mundo inteiro, mas quando eu assisto, que eu assisto no domingo, cara, é a semana inteira Boruto lá em cima, cara.
Só uma última nota aqui também, que semana passada a própria Crunchyroll, ela postou no fórum deles, oficial, o, tipo, um top 100 dos animes mais influentes da década. Dos últimos 10 anos, no caso, e Naruto e Boruto não estavam lá. Infelizmente. Não sei se foi algum erro. O que, que eles
top
fizeram.
Top 100 da década e não tava
e
Naruto?
Não tinha Naruto. Eu olhei assim, eu olhei umas 4, 5 vezes e não achei.
Você conseguiu olhar desde o começo, cara? Eu não vi a primeira página. Eu não consegui ver a primeira página, eu tinha certeza que tava na primeira página.
Eu também achei. Tem uma que é os top 80 e é, depois top 80, os top 20.
Exatamente, eu vi só o top 80.
E não tá em nenhum dos dois.
Cara,
tá
nenhum dos tenho, não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida alguma que ou houve erro ou foi displicência deles.
Exatamente.
Nós estamos discutindo Boruto, beleza. Boruto é discutível.
Não, lembrando que é o top 100 de acordo com os editores da Crunchyroll. De acordo com o que eles gostam, certo?
Ah, não, então.
É, exatamente.
Não tem como, ó. Posso falar tranquilamente, Naruto e Dragon Ball, independente da opinião de quem está ouvindo, são um dos animes mais influentes do mundo, tranquilamente, top 10, os dois, tranquilamente, eu falo com tranquilidade.
Sim, isso não é opinião, isso é fato.
Exatamente.
Falo com tranquilidade, não apenas opinião, são dados técnicos. Naruto, até agora, até antes de Kimetsu no Yaiba aparecer, Naruto foi o único anime que chegou próximo de passar o One Piece em vendas de mangá. Chegou próximo. Não, na verdade, Attack on Titan chegou próximo também. Não foi só Naruto, não. Attack on Titan também chegou próximo. Agora que veio, na verdade, Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, porque Naruto vem de muito tempo. Então, assim, mano, falar que Naruto não foi, tá nem top 100.
Não, isso é ridículo, até porque até vendo, tipo, a nova geração de mangakas que tá vindo, eu não vou saber, talvez o Dan saiba melhor do que eu. Eu sei que eu leio bastante, eu tenho problema com o nome, mas não sei se é de Black Clover ou de Boku no Hero, mas um dos autores, ele é tipo fã declarado assim de Naruto, tá ligado? Naruto é referência pra galera nova, velho. Então, tipo, você falar que, mano, Naruto não...
Cara, mano, eu vou citar uma parada aqui. Eu vou citar uma parada aqui que, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, faz muito sentido, velho. Porque as gerações transformam lendas. Como que eu posso dizer isso? Quando eu era bem mais novo, eu tenho 30 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, 12, que o rap começou a bombar nacionalmente, até se tornar o que é hoje, e o rap é bem respeitado, mas eu vivi esse início do rap no país, a gente ouvia Facção Central, a gente ouvia Sabotagem, eu ouvia tudo. Eu lembro que a galera falava que Racionais era rap de boy. A galera meio que não respeitava tanto pra falar Racionais é não sei o que e tal. Hoje, pra essa nova galera que tem 18, 19 anos, eles respeitam Racionais como que fosse o que revolucionou o movimento, mano. Então, troca de gerações criam lendas. Naruto é essa lenda, mano, que trocou a geração. E hoje, e esses novos mangakas vão falar com tranquilidade que Naruto é referência. Muitos têm Dragon Ball como referência. Muitos têm Fairytale, mano, que Fairytale, entre vários outros que às vezes a galera não respeita tanto, é referência pra mangakas renomados no Japão, que tem muito mais conhecimento técnico e muito mais conhecimento de toda a franquia do que nós. Então às vezes a gente vai falar, ah, esse é anime modinha. E pros caras, mano, é referência, inspiração e são líderes na cultura deles. Isso é insano.
Exatamente,
cara.
O próprio Titi Kubo. E aí, Bruce, achou que eu não ia dar um jeito de colocar Bleach no podcast? Eu vou sim.
Eu vou tirar esse cara da call rapidinho.
Eu vou dar um jeito de colocar Bleach em qualquer lugar que eu estiver. Ele teve seu mangá recusado, e aí ele praticamente desistiu. Ele desistiu depois disso, e o Akira Toriyama...
ele teve que fazer qualquer coisa lá pra finalizar.
Não, ele antes de ser publicado Bleach, que é um sucesso enorme, Bleach lindo. Então, antes disso, ele tinha desistido, tinha sido negado, tinha desistido. Aí o Akira Toriyama mandou uma carta pra ele falando que gostou da apresentação e pediu pra ele continuar insistindo. Se não tivesse feito isso, se ele não fosse fã do Akira, se ele não visse ele como uma referência, como uma lenda, Bleach provavelmente não podia não estar aqui hoje.
É isso que o Dan falou, cara. Eu acho que, tipo, a presença de Dragon Ball vai ser o reflexo do que vai ser Naruto daqui a uns anos. Tipo, o Kishimoto tem muito poder e a gente vai sentir isso lá pra frente. É que nem o Asuma fala, né, velho? O rei de verdade é a próxima geração. O Naruto tá nisso. Então, tipo, agora Naruto ainda é recente. Se falando de história... Assim, se falando de história de mangá, tipo, o Naruto ainda é algo recente. E eu queria puxar um gancho, a gente falou muito do que a galera não gosta, tudo que a galera gosta, mas as views do Frederico provam pra todo mundo. Você pode odiar Boruto, velho, mas quando você vê o Naruto falando com o Boruto sobre família, você não tem como não gostar, velho. Não tem como, é impossível. Nesse arco recente que eles fizeram a viagem no tempo, quando o Boruto vai passar a noite lá na casa do Naruto, cara, que ele vê o Naruto vivendo sozinho, comendo lamen todo dia, e eles têm aquela resenha durante a noite, velho, não tem como, é impossível.
É pra quebrar o coração de qualquer um, né? Vamos falar tru da tru. Cara, eu tava conversando com um grupo de cosplayers lá de Manaus, Vou lembrar alguns nomes aqui, Johanix, Harumikus, entre algumas outras ali, que a gente tava trocando uma ideia. Tava inclusive aquele cara que grava pra caramba, mano, e grava os cosplays, faz uns clipes bem legais. Esqueci o nome do cara aqui agora, velho. Tá vendo, mano? Eu tenho um grande problema com nomes, mas a gente tava trocando ideia lá e tal. E normalmente em grupo de cosplayers eu costumo ver muita galera que curte mais anime mais cult e tal. Eu fiquei até meio assim, caramba, tô dando rolê com uma galera que vai me achar meio merda e tal. De repente eu toquei no assunto e falei, mano, eu Boruto pra mim tá da hora, eu curto Naruto e tal. Mano, eles eram fãs intensos de Naruto, Boruto, de um jeito que nem eu sou, velho. E as meninas falaram, mano, Fred, é o seguinte, mano, pra mim Boruto é aquela fanfic perfeita. A galera fazia fanfic do Sasuke ficando com a Sakura, do Boruto, do Naruto com a Hinata, dos filhos dele, e aquelas fanfics, eles falaram que Boruto basicamente é uma grande fanfic, que elas se emocionam, que elas curtem, que elas gostam. E eu achei muito legal a forma que elas falaram isso, sem denegrir, não é fanfic como algo ruim, mas na verdade como algo bom, cara. Então assim, Boruto, por mais que a galera tenha medo de falar que gosta, tem muitos fãs por aí. Eu, quando eu comecei no YouTube há 7 anos atrás, era numa época que era muito legal falar que Naruto era ruim. Era muito legal falar que eu odiava Naruto. Eu fui o primeiro YouTuber a chegar na câmera e falar, eu gosto de Naruto, Naruto é sensacional. E começar a trazer vídeos e mais vídeos sobre Naruto sem parar. Isso trouxe a galera otaku pro YouTube, trouxe a galera otaku pra esse mundo incrível que era, mano. E fez a galera que assistia Naruto e ficava reprimido, não tinha coragem de falar. Eu fui aquele cara que trazendo os vídeos fazia a galera, não, Naruto é foda mesmo. E a gente criou agora, mano, esse grande grupo, esse enorme poder que é Naruto hoje no Brasil. E a galera não tem medo de falar que curte a série. Porque é mais legal falar que curte... Ah, é mais legal falar que curte Gintama, é mais legal falar que curte Fullmetal Alchemist, é mais legal falar que você curte... Ah, é aquele dos mechas gigantes que é famoso pra caramba, que eu não tô lembrando o nome agora, eu falei.
Evangelion.
É mais legal você falar Fullmetal Alchemist, Evangelion, é muito mais legal falar Gintama do que você falar Naruto.
Mas é exatamente o medo, cara, o medo, você fala, é o medo de falar, é uma vergonha. É, a gente tinha um pouco de vergonha, quando eu era pequeno, eu tinha um pouco de vergonha de falar, não, eu fiz isso, eu faltei escola pra assistir Naruto. Mas eu faltava, não façam isso. Mas, cara, a gente tinha um pouco de medo de falar que gostava de Naruto, que era fã louco pro Naruto.
Exatamente, cara. Então, quando eu entrei no YouTube, na internet, eu já era um cara... Eu já tinha 23 anos, 22, 23 anos, quando eu comecei na internet. Eu não era mais um cara preso nessas coisas de... Ai, eu meti o louco, eu gosto de Naruto, Naruto é incrível. Na época, muita gente ficava me zoando. E hoje, estamos aí, a potência que a gente é, mano, ao redor de Naruto.
Exatamente. É igual, por exemplo, eu falar que eu gosto de Bleach e o tio Bruce ficar me zoando o resto da vida. Não faça isso.
Bleach é bom. Bleach é bom. A gente pode, inclusive, um dia a gente pode gravar um podcast sobre Bleach. Só não vamos chamar o Dan, por favor.
Nossa.
Senão ele vai querer ficar chorando o negócio.
Eu nunca perdoaria você se fizesse isso. Nossa.
Que isso, cara. Oh, então assim, galera, eu acho que Boruto vai acabar entrando um pouco nesse mesmo ponto. Eu sou hoje um dos poucos youtubers que tem coragem de trazer, que continua trazendo, que nunca parou, nunca parei. Todos os episódios lançados até hoje de Boruto teve vídeo no meu canal. Não teve um que eu fraquejei.
Ah, não tenha dúvida, cara.
Eu admito que não, eu mesmo falo no canal. Se eu acho que a saga não tá muito legal, eu não faço vídeo. Nenhum anime que eu acompanho, se eu acho que a saga não tá legal, eu não faço vídeo. Porque eu falo, cara, eu prefiro maratonar, eu prefiro deixar os episódios juntando e depois assistir tudo de uma vez só do que ficar acompanhando semanalmente por medo também de falar, cara, não tá legal e dropar de vez. Então eu deixo acumular. Eu não paro de assistir, mas eu deixo acumular uns episódios, acumular a saga e depois assisto tudo numa paulada só. Mas aí eu pauso, paro de fazer vídeo sobre o anime se eu não estiver achando legal no momento. Igual eu avisei, pessoal, não vou fazer vídeo de Naruto neste momento, mas até acabar tal saga. Não, de Naruto não, de Boruto. Foi na saga do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome daquele Kage, cara. Que todo mundo... Nossa!
Sei lá. Enfim, eu acho que... Assim, cara. Eu sou muito mais do tipo que concordo com o Dan. Eu acho que é muito massa o Fred ter sempre comprado essa briga, realmente, cara. O Fred influenciou muita gente hoje no YouTube, até porque ele é velho pra caramba. Mas, tipo, da galera mais nova, eu acho que é muito mais legal, mano, você falar, beleza, eu não vou falar isso aqui agora, do que você ter que ser o haterzão sincero, mano. Daqui 2 anos você é o Lucas Neto, seu bosta. Não é legal, velho.
Que isso, cara. Que ódio.
Cara, foca seu tempo em coisa boa, velho. Fala do que você gosta. É mó chato, velho.
É porque você tem escolhas, né, mano? Eu, se eu assistir algo que eu não gosto, ao invés de trazer no canal falando que eu não gosto, eu prefiro nem trazer. A não ser quando o público pede muito, tipo Death Note na Netflix. A galera pediu muito, muito, muito. Aí eu tive que falar que eu não gostei, né, mano? Essa é a true da true.
Kimetsu no Yaiba, né? Eu tava lá também. Fred, cadê Kimetsu no Yaiba? Eu fiquei lá porque eu não tinha o que fazer. Eu fiquei lá. Fred, cadê Kimetsu no Yaiba? Eu lembro desse momento.
Todo mundo queria que eu trouxesse muito Kimetsu no Yaiba, mas eu tenho alguns motivos, meus motivos do porquê eu não trouxe no canal. Escolher os animes que eu escolhi, o tempo que eu tinha pra gravar, lançamento da loja, várias coisas influenciaram nas minhas decisões de quais animes trazer naquela temporada. Mas vamos voltar ao assunto que nós estamos saindo demais. Enfim, Boruto é sim o anime mais odiado na boca do povo. Mas se você exatamente sentar na mesa exatamente pra trocar ideia, a galera vai falar que assiste e não perde um episódio. Essa aqui é a true da
true. Boa, boa.
E quem não assiste o episódio, pelo menos vai no meu canal e vê o react comigo pra não perder o que tá acontecendo. Vamos falar a verdade aqui, né?
Boa, boa.
Essa aqui é a true da true.
Cara, eu preparei aqui a saideira. Deixa eu fazer a saideira, vai. Resposta rápida, é sim, não, cada um sua opinião. É só pra gente fechar mesmo. Eu queria saber na opinião de vocês, Saulo, Fred e Dan. Vocês acham que o Boruto vai superar os poderes do Naruto e Sasuke?
Sim!
Sem delongas. Acha que vai ou não vai?
Sim. Boruto vai superar porque ele vai ter o poder de um Otsutsuki, isso já foi mostrado no mangá. E eu acho que um Otsutsuki é mais forte que o Naruto e o Sasuke.
Dan, Anishonen, sua vez.
Eu vou voltar naquilo do anime, de ter falado que... A gente ter abordado isso no podcast inteiro, que o anime faz parte sim do mangá e bem... No anime, na reunião dos Kages, foi falado: o inimigo vai ser mais forte e a nova geração vai ter que passar da antiga. Vai ter que ser mais poderoso. Então sim, já foi falado no passado que ele vai precisar ser. E se eles falaram, se o próprio Naruto falou, quem que sou eu pra discordar do Naruto?
Agora você, Saulo. Eu deixo você por último, porque depois que você fala, acaba a discussão. Então fala aí, por favor.
Eu acredito que sim também, porque por motivos óbvios de que o Naruto já perdeu pro Jigen e o Sasuke também. Então não tem muitas dúvidas, porque vai ser o Naruto, ou vai ser o Boruto que vai ter que enfrentar o Kawaki, que provavelmente vai ser o Ishiki com o receptáculo completo dele. Então, pra vencer aquilo, tem que ser mais forte do que os dois.
Sim. Eu tenho outra pergunta aqui que eu acho bem legal, cara. Essa daqui eu gostei bastante. A morte do Jiraiya, ela representou, tipo, o fim da inocência / o amadurecimento do Naruto. Em quase toda história, isso acontece em algum momento. O herói perde sua referência, o seu professor. Vocês acham que isso vai acontecer em Boruto em algum momento? O Boruto vai perder alguém que é referência pra ele pra ter um momento que o personagem vai amadurecer e tomar a frente da história?
Cara, eu vou dar minha opinião aí falando algo relativamente polêmico, mas não tanto. Eu não acreditava nisso até um tempo atrás, mas tem um mês, assim, 3 semanas talvez, que eu tô começando a acreditar. O Naruto ou o Sasuke vão morrer, cara. Eu tenho assim, 90% de certeza. E nesse 90% de certeza, eu acredito que quem vai morrer é o Sasuke. Com dois motivos aí. Explodir o poder da Sarada e ao mesmo tempo criar essa situação com o Boruto. É assim, a minha opinião baseada em quê? Baseado só no que eu acho mesmo. Então eu acho que sim.
Eu acho que em peso todo mundo tá pensando que realmente vai ser o Sasuke que vai partir e deixar a gente, infelizmente.
Não, não é infelizmente não, mó emo chato do caralho.
Não, em Boruto ele tá legal, cara, que isso.
O amadurecimento dele já tem que começar a partir de agora, porque ele meio que indiretamente, entre aspas, perdeu o pai, né? O pai dele tá lá selado. Então isso já tem que começar a partir de agora, ele tá vendo que ele pode perder a família dele a qualquer momento se ele não fizer alguma coisa.
Certo, você, Saulo?
Eu acredito, no caso, na minha opinião, que ele vai, realmente, alguém vai morrer. Só que eu sempre acreditei que ia ser o Naruto. Desde o capítulo 1, Naruto e Sasuke iam morrer. O Sasuke já tá com o pé na cova, desde o capítulo 1. Isso daí é inevitável. Só que, com o passar do tempo, agora com o Naruto selado, eles tinham que dar um jeito no Naruto... Tipo, ou eles matavam, ou eles selavam, ou eles enfiavam o Naruto em qualquer outro lugar. Eles, de fato, selaram o Naruto. Então, o Naruto tá fora de jogo, ele não vai mais interferir em nada. Só que pra mim, agora, eu não quero dar spoiler, mas, tipo... Com a luta recente, agora, que tá acontecendo no mangá... Pra mim, a possibilidade disso acontecer realmente, atualmente, é com o Mitsuki. Porque...
Você acha que o Mitsuki pode morrer?
Sim, porque o Boro, ele já deu a morte ali. Ele falou que se o Mitsuki continuar... Como ele anda ali pra frente, ali com o modo seninca dele ali, o corpo dele vai simplesmente se deteriorar e vai morrer. Simplesmente assim.
Caramba,
só que tipo.
Ia causar uma comoção gigante nos em quem consome o anime.
Exatamente. Só que, tipo, o Mitsuki ele ainda tem um espaço pra voltar. Porque ele é um clone. Existem vários deles, só que com a consciência que ele tem atualmente, não existe mais. Então seria interessante eles terem essa perda do Mitsuki aí, ter o desenvolvimento do Boruto e da Sarada também, e o Mitsuki voltar mais pra frente, só que com uma personalidade nova. Porque, tipo, até o momento, mesmo com o arco dele do anime e o que a gente viu dele no mangá até agora, ele não teve desenvolvimento nenhum, praticamente. Ele tá ali meio que só por tá, entendeu? Então, ele é um personagem que realmente pode ser descartado e voltar mais adiante.
Tio Bruce?
Cara, eu acho que assim, o Mitsuki, ele é criador Orochimaru, ele sabe bem o que é não morrer, cara.
Ah, mano, não é possível, você não fala. Meu Deus do céu, cria do Orochimaru, né? Se tem uma coisa que o Orochimaru sabe é não morrer, né?
É, alguma coisa que ele sabe é apanhar do Itachi, como a gente já falou anteriormente, e não morrer, cara. São duas coisas que ele sabe bem como se faz.
Boa,
Frederico, cara. Quer falar mais alguma coisa, Frederico?
Cara, eu acho que foi um episódio proveitoso, da hora. A gente comentou sobre algo que é muito explodido na internet, que é Boruto, um anime odiado, a galera não gosta. Aí muita gente fala bosta, falando que não dá dinheiro, que não vende. Desmistificamos essas paradas tudo. Ao mesmo tempo comentamos opiniões pessoais também, que a galera pode discordar ou não. Eu quero lembrar a galera aqui, mano, de seguir a gente aqui no Spotify. Sempre tá colando com a gente aqui, pois estamos lançando um podcast, um episódio por semana. Se pá, em breve lançaremos dois também. Então é só colar aqui, que agora sim temos um podcast de animes foda. Mil Anos de Dor Podcast.
Que mensagem, hein? E agora vamos fechar então. Saulo, você tem rede social? Você tem canal no YouTube? A gente já conhece todo mundo, a gente já leu o seu mangá. Muito obrigado, aliás, né? Não pode fechar isso aqui sem te agradecer. Mas tem rede social? Você tem algum canal no YouTube? Como que a galera te encontra?
Sim, eu tenho um canal no YouTube, Saulo Marques NSTV, só colocar lá, ou Saulo Naruto, vai aparecer direto lá. E o Twitter é @nsenpo. Lá eu posto tudo, eu posto
maravilha.
As artes, posto novidade, posto os vídeos. Tem de tudo lá.
Eu sei, logo na hora que sai o mangá você já posta lá, porque
exatamente.
Eu te sigo, cara. Eu te sigo. Inclusive, estou esperando o follow back. Brincadeira, sem mendigagem.
Me manda mensagem no privado lá, eu não vi.
Aproveitando que ele falou em artes, o Saulo e também o pessoal, uma certa equipe, eu acho que é Bolt Manga Colors o nome, né? Os caras fazem um trabalho excelente. Cara, o mangá colorido de Boruto, cara. Eu sempre releio por lá, cara, pra ver como que ficou o trabalho colorido.
É lindo, é lindo.
E o Saulo é um dos coloristas,
é lindo mesmo,
isso.
É lindo.
Eu tô devendo o capítulo 39 pra vocês também.
Muito obrigado.
Tem que terminar a tradução. Tô devendo ainda.
Pelo amor de Deus, é quando que você vai lançar esse negócio? Era fã.
É culpa sua que chamou o cara pra gravar, tá atrasando o trabalho dele.
É verdade. Dan.
Pois é, não pensei
Dan,
nisso.
Dá você agora, pra você fechar, faz sua saideira aí. Se apresenta, suas redes sociais, tudo essa coisa aí.
Então, pessoal, eu tenho um canal no YouTube chamado Tio Bruce, mentira, chamado Anishonen e Dan também. E eu faço vídeo de anime, faço mais vídeo de mangá, na verdade. O canal é mais focado em mangás do que em anime. Mas eu também falo sobre animes, só que geralmente é de mangá. Então, vai ter spoilers geralmente por lá. Bastante spoilers se você não leu o mangá. Mas passa por lá mesmo assim, é legal ter spoilers às vezes. Confere lá, por favor. Eu imploro muito. Passa lá.
Bom, é isso aí. Agora a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode seguir eu e o Fred nas redes sociais também, no nosso Instagram. O meu é @otitiobruce, o do Fred é @fred_cqn. Se vocês tiverem alguma sugestão, de repente, de tema aqui pro Mil Anos de Dor, manda pra lá. Em breve a gente vai ter um contato à parte só pra isso. Mas vocês podem, por enquanto, encher o saco lá na DM, que a gente vai ler as dicas e fazer, não é não, Fred?
É isso aí, pô. Marca no Insta, marca no Twitter, liga pra nós, manda nos comentários dos vídeos que a gente anunciar os podcasts, falando o tema que vocês querem, e vamos estar ligados nisso aí.
É isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado por ser um otaku incrível. Lembre-se que a gente está sempre com vocês e até semana que vem. Valeu!
Valeu! Tchau, tchau. Aquele dedinho!